Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 17 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelos nossos amigos da Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre um grupo de hackers que está ameaçando publicar na internet o novo filme da franquia Piratas do Caribe. Eles estão em contato com a Disney pedindo um valor exorbitante em troca da não publicação do filme, e a Disney e o FBI estão trabalhando juntos para tentar impedir que o filme seja publicado mesmo sem o pagamento do resgate. Já os hackers estão dizendo que pretendem publicar os 5 primeiros minutos do filme e em seguida continuar liberando a obra em pedaços de 20 minutos até que a Disney pague o resgate ou então que acabe o filme, né? E já que o assunto é a hackeragem, como o nosso amigo Gustavo Faria costuma dizer, deixa eu comentar que o grupo Shadow Brokers, que possibilitou o ataque WannaCry, que tá apavorando o mundo, o Shadow Brokers disse que tem mais umas falhas iguais a essa embaixo do braço. Eles comentaram que pretendem lançar uma espécie de serviço de assinatura no mês que vem, que vai oferecer uma espécie de feed mensal de vulnerabilidades que afetam navegadores, roteadores, telefones celulares, Windows 10 e por aí vai. Cada coisa. E enquanto isso, no mundo do cinema, ontem pintou o primeiro trailer do Emoji, o filme, que está com lançamento marcado para o dia 4 de agosto e que vai mostrar como os emojis vivem dentro dos nossos telefones. Ele traz a história de um grupo de emojis que tentam ali impedir que o dono do celular onde eles moram formate o sistema, e eu deixei o link para o trailer aqui na descrição, caso você queira ver. E já que o assunto é vídeo, deixa eu comentar que o Facebook deu uma mexida nas regras de uso da plataforma de streaming ao vivo deles, que é o Facebook Live. A partir de agora, as transmissões não vão mais poder trazer só imagens estáticas ou animações em loop, e também não vão mais poder deixar lá uma imagem de fundo enquanto o vídeo atualiza os resultados de uma enquete, por exemplo. Com isso, o Facebook está tentando deixar a plataforma Live um pouco mais transparente e ativa, já que dos 10 vídeos do Facebook Live de maior sucesso no ano passado, 5 deles não eram ao vivo coisa nenhuma. E ainda sobre o Facebook, ontem a empresa liberou uma atualização para o Instagram que traz aqueles filtros que aplicam objetos e efeitos no rosto da galera, igual que já tinha antes no Snapchat. Ontem a HTC anunciou o smartphone U11, que traz um recurso diferente. Dentre as specs do aparelho que você encontra aqui na descrição, a que mais chama a atenção é um sistema que reconhece apertões ali na borda do dispositivo e cumpre tarefas específicas dependendo da duração ou da intensidade do apertão. O pessoal consegue, por exemplo, definir que um apertão mais longo chama um assistente virtual, enquanto um apertão curtinho abre a câmera ou então já tira uma foto. Se você quiser ver o recurso em ação, é só ver o vídeo que também está aqui no link da descrição. E enquanto isso, a Amazon disse ontem que logo logo a galera vai poder optar por receber notificações que a Alexa vai poder falar, o que vai tornar a assistente mais proativa e não só reativa. Já uma outra coisa que também deve chegar em breve, e essa voltada para os desenvolvedores, é um programa de recompensas. Alguns desenvolvedores estão recebendo um e-mail da Amazon que diz que eles têm feito alguns dos complementos da Alexa que mais vem sendo usado pelos clientes, e por isso eles estão recebendo ali coisa de 100, 200 dólares como compensação. É claro que isso não é exatamente uma fortuna, mas já ajuda a incentivar a galera a ter ideias de complementos cada vez mais úteis para a Alexa. E agora o assunto é o investimento de 5 milhões de dólares que a Microsoft vai fazer numa parceria com a ONU, mas antes deixa eu agradecer a Alura Cursos Online de Tecnologia pelo patrocínio de mais esse episódio do Loop Matinal e pelo desconto de 10% que eles estão oferecendo na matrícula para os ouvintes do podcast. A Alura tem hoje 372 cursos que cobrem diversas atuações do mercado de tecnologia. Quem é designer, por exemplo, pode fazer curso de tipografia para web, curso de pintura digital, curso de Photoshop, After Effects, cinema 4D e tudo mais, e quem quer se tornar um designer também pode entrar lá para achar cursos de introdução a essa disciplina. Isso também acontece com quem já sabe ou quer aprender a programar, quem já é ou quer se tornar arquiteto de formação, analista de dados, tem curso de Linux, marketing digital, SEO e AdWords, tem até curso de Excel, enfim. Se você já trabalha ou pensa em trabalhar no mercado de tecnologia, entra lá no alura.com.br/loopmatinal e dá uma pesquisada, porque eles certamente têm o curso sobre o que você quer aprender. Cursos esses, aliás, que você consegue fazer tanto online quanto offline, baixando as aulas no app deles de iOS e de Android. Então, recado dado, entra lá no alura.com.br/loopmatinal que você vai ganhar 10% de desconto para estudar durante um ano lá com eles, que não param de acrescentar novos cursos e atualizar o que eles já têm por lá. Obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast e a você por visitar o site, conhecer melhor a oferta e prestigiar o apoio que eles estão dando aqui pra gente. Ontem, a Organização das Nações Unidas e a Microsoft anunciaram uma parceria que vai durar pelo menos 5 anos para desenvolver tecnologias que vão prever, analisar e responder a situações críticas e de ameaças aos direitos humanos. Além disso, a Microsoft se comprometeu a doar $5 milhões para o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, o que a ONU disse que foi uma demonstração de apoio sem precedentes vinda de uma empresa privada. O primeiro resultado dessa parceria, também anunciado ontem, é uma plataforma chamada RightsView, que consiste num painel que traz dados internos e externos de países em crise de violações de direitos humanos ao redor do mundo. Com esses dados em mãos, a ONU espera ter condições de responder mais rapidamente a situações assim e já chegar trazendo as soluções corretas para o problema. E enquanto isso, lá no Twitter, boas notícias para variar um pouquinho. Ontem, o Bee Stone, que é um dos cofundadores da plataforma, anunciou que vai voltar a trabalhar por lá e vai cuidar de tudo que diz respeito à cultura da empresa. Essencialmente, pela carta que ele publicou ontem, deu para perceber que ele vai ficar responsável por arrumar a casa, né, acertar toda a parte de dentro da companhia, para que o resto da empresa consiga se concentrar em arrumar a parte de fora. Ontem, a Apple liberou para os desenvolvedores as primeiras versões beta das próximas atualizações do iOS, watchOS, tvOS e macOS, que não trouxeram nenhum recurso novo. Ainda sobre a Apple, ontem o Mark Gurman falou lá na Bloomberg que a empresa vai aproveitar a WWDC para anunciar updates do MacBook, MacBook Pro e possivelmente o MacBook Air, que devem passar a contar com os processadores Kaby Lake da Intel. Vamos ver. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ontem a Wired publicou uma matéria bem legal que trata do campus novo da empresa lá em Cupertino e, essencialmente, o jornalista Steven Levy ganhou uma espécie de tour de 1 hora de duração do lugar feito junto com o Johnny Ive, que explicou a coisa toda para ele. A matéria traz ainda algumas informações curiosas sobre as diferentes ideias que foram exploradas até que, na época, Steve Jobs bateu o martelo no projeto final, e eu recomendo que você pegue o link para o post da Wired aqui na descrição, porque a história toda é bem interessante. E, por último, sobre a Apple, a partir do dia 15 de junho, a empresa vai tornar obrigatória a adoção daquele sistema de segurança do iCloud que faz o pessoal gerar uma senha específica para cada aplicativo que se conecta ao Apple ID do usuário. Esse recurso ajuda bastante a garantir a segurança do Apple ID, já que caso qualquer app de terceiro seja comprometido, a real senha do iCloud do usuário vai continuar protegida e só aquela senha gerada para aquele serviço específico vai correr o risco de vazar. Então, ó, fica ligado, porque a partir do dia 15 de junho, todo app conectado ao seu iCloud que não tem uma senha específica vai parar de funcionar, e caso você queira aprender a gerar essas senhas, é só seguir o processo que está no link aqui na descrição. E por último hoje, deixa eu falar que o Senado aprovou por unanimidade o projeto de lei 174/16, que proíbe as operadoras de implementarem franquias de dados na internet banda larga fixa. Na realidade, né, elas já estavam proibidas de fazer isso desde o ano passado, quando a Anatel entrou com uma medida cautelar para impedir a implementação desse limite por parte das operadoras, mas agora é lei. Agora também foi adicionado lá no Marco Civil da Internet um inciso que determina que as operadoras não podem implementar a franquia limitada de consumo nos planos de internet banda larga fixa, o que é uma ótima notícia para você que, assim como eu, estava preocupado com essa história. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um serviço, um aplicativo, um produto bacana e quiser divulgar ele aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alura pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! Essencialmente, pela carta que ele publicou ontem, que tá aqui na descrição, deu pra perceber. Enquanto isso, no mundo do cinema, ontem pintou o primeiro trailer do... Trailer, Cebolinha. Que a empresa vai aproveitar a WWDC para aproveitar. Vai aproveitar para aproveitar. Eu também vou aproveitar para aproveitar. Todo mundo vai aproveitar.